Casa Latino-Americana. Notícias pela integração.
Casa, no caso La Justa, faz também aí um pouco mais de 2 anos. E a gente veio atendendo, né, recebendo essas demandas sobre as demandas dos migrantes. E a partir dos casos que a gente ia recebendo semanalmente, também a gente ia debatendo as questões que envolviam aqueles casos, né? Enfim, qual que era a solução, qual que era a possibilidade, qual que era o direito aplicável ali. Então, eu queria começar essa exposição primeiro falando em linhas gerais aí o que é a migração. Não sei se todos estão familiarizados com os conceitos, né? Mas em linhas gerais, a migração ela é o movimento de saída de uma pessoa do seu local de origem, do seu país de origem, ou mesmo região, estado, para outro, em busca de se estabelecer em outro local e ali desenvolver sua vida e enfim. A migração, quando é no sentido interno de um estado, a gente chama de imigração, então, né? E esses movimentos e também as questões políticas que acabam envolvendo esses movimentos geram também a questão da apatridia, que também é trabalhada bastante dentro da temática das migrações, e também a questão dos refugiados, que é quando esse movimento se dá em razão de perseguições étnicas, políticas, religiosas. E isso já tem sido ampliado também, por exemplo, para perseguições em razão de opção sexual, de gênero, enfim. Então, são avanços importantes porque a questão do refúgio, ela precisa ter o reconhecimento do Estado. Então, uma pessoa migra, mas com esse intuito de fugir dessa perseguição, e vai demandar um refúgio no país, em outro país. E aí é importante que tenha esse reconhecimento, e o Brasil já tem antecedente nesse sentido, de reconhecer o refúgio, por exemplo, na questão da perseguição em razão de opção sexual. Só que isso são avanços que vão acontecendo, digamos, à margem da legislação, vão acontecendo através de legislação ad hoc, que a gente fala, normativas, instruções normativas, ou decretos, que já é a legislação, mas ainda não passa por uma formalização a partir da lei, né? A partir dessas discussões do caso La Justa e dessas demandas que se apresentavam para a gente, que tenho direito, não tenho direito, é possível, não é possível, eu acabei me fazendo um questionamento no sentido, mas por quê? O Estatuto do Estrangeiro não permite, o Estatuto não permite. Isso foi fermentando no sentido de eu pensar, mas por quê? Por que que a lei é o Estatuto do Estrangeiro, mas essa restrição ela não bate com a Constituição, não bate com o que a gente tem de entendimento sobre direitos humanos, direitos fundamentais que a gente vem estudando e trabalhando, né, nessa área. E aí eu fui pesquisar isso. O que que é o Estatuto do Estrangeiro hoje? Ela é uma lei de 1980, uma lei que foi formulada no período ditatorial. E em seguida, no ano de 1981, ela foi regulamentada, mas basicamente nos mesmos termos. O Estatuto Estrangeiro contém uma série de restrições a direitos fundamentais. Restrição à educação: o estrangeiro irregular não tem direito a acesso à educação, não tem direito a acesso até a saúde, ele não menciona especificamente, mas não tem direito, tem várias restrições a direito de propriedade, a acesso à educação, a direitos trabalhistas, a circulação, direitos, enfim, vários direitos fundamentais são restritos ali no Estatuto do Estrangeiro. sempre dentro da lógica da segurança nacional. O estrangeiro não pode porque tem que proteger o país, isso pode representar um risco. Enfim, toda aquela lógica que vinha da época da luta contra o comunismo e tal e tal. Então, o estatuto é isso. Ele é um reflexo daquele período, bem claramente, de forma, enfim, bastante clara. Em 88 veio a Constituição. A Constituição estabelece todos serão iguais perante a lei garantida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Não conceitua que é um estrangeiro residente no país. Simplesmente diz aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, esse entendimento que precisou ser trabalhado ao longo dos anos, o estrangeiro residente no país é qualquer estrangeiro que seja em território nacional, que hoje é o entendimento da doutrina majoritária, tem os direitos do artigo 5º da Constituição. Mas é só os direitos do artigo 5º da Constituição? Não. Os direitos fundamentais em geral são garantidos ao estrangeiro, porque são direitos fundamentais. E o Brasil adota e adere e reconhece a primazia dos direitos fundamentais. Então, se a Constituição vem e estabelece uma série de direitos fundamentais e coloca ali é garantido o direito à propriedade, é garantida a liberdade de expressão, somente é necessário a comunicação às autoridades, porque é uma questão estritamente de segurança, de número de pessoas, aquilo precisa de um suporte, somente isso, não é restrição, não tem ressalvas ao direito de liberdade de expressão na Constituição. E há vários outros direitos. O que tem na Constituição, de fato, são algumas restrições ao direito do estrangeiro no Brasil. Tem ali o estrangeiro na Constituição. O estrangeiro não pode ser proprietário de lavras, de questões específicas ali que a Constituição coloca. Mas questões bem específicas, que são muito menores do que as restrições que tem no Estatuto do Estrangeiro. Na prática, o que vem acontecendo? Aplicação integral do Estatuto do Estrangeiro, desde a Constituição, sem maiores alardes, sem ser levantada essa questão. Mas foi aplicada as restrições de liberdade de expressão estrangeiro, do Estatuto do Estrangeiro depois da Constituição? É uma questão. A princípio, um ou outro caso isolado que não teve muita visibilidade. Mas o Estatuto do Estrangeiro diz que é vedada qualquer atividade de cunho político pelo estrangeiro em território nacional. É vedado, o ministro da Justiça pode suspender qualquer atividade cultural, artística, se assim achar conveniente. É isso que está no Estatuto do Estrangeiro? É isso que está na Constituição? Certamente não. Mas veio correndo o tempo, entramos num período democrático, não tiveram, eu imagino que tenha tido, eu não aprofundei tanto na minha pesquisa em relação a alguma jurisprudência nesse sentido pontual, mas no geral a gente foi avançando na democracia, até porque a gente veio trabalhando bastante nessas discussões até do, inclusive do circo, que a democracia ela não é uma coisa posta. Agora temos democracia, não. Agora você está construindo a democracia, que está sempre em construção. E aí, com essa construção, a gente não viu mais, não foi batido nessa tecla, o imigrante pode se manifestar politicamente, não pode e tal. E o curioso foi que, a partir do começo do ano, essas questões começaram a aparecer de volta. E os dois casos emblemáticos aí são um comunicado, uma circular da Polícia Federal de Goiás, dizendo que, durante as manifestações políticas sobre a manutenção ou não, sobre o impeachment da Dilma ou não, manutenção dela no governo, qualquer estrangeiro que fosse encontrado na manifestação deveria ser imediatamente preso e conduzido à Polícia Federal, porque estava violando o artigo do Estatuto do Estrangeiro que vedava qualquer atividade política ao estrangeiro no país. O segundo caso emblemático é o de uma professora de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é italiana e é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela foi intimada e o reitor da universidade foi intimado a apresentar a professora perante a Polícia Federal para prestar depoimento sobre a violação aos artigos tais, tais e tais do Estatuto do Estrangeiro, entre eles o artigo que veda qualquer atividade e manifestação de natureza política pelo estrangeiro no país. Foram abertos dois inquéritos na Polícia Federal investigando as atividades de natureza política da professora de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, no contexto do impeachment da presidenta Dilma. Então, o que aconteceu? Isso foi ocorrendo no trâmite da minha pesquisa, que eu encerrei recentemente, e teve sentença nesse... A professora entrou com dois habeas corpus e teve sentença nesses dois habeas corpus, conjunta, e o juiz federal diz expressamente: esses artigos que a investigação foi aberta, né, o fundamento da abertura da investigação contra a professora, os artigos simplesmente não foram recepcionados pela Constituição de 1988. E diz claramente, não foram recepcionados, porque incompatíveis com a Constituição, que é o que ocorre. O que é a não recepção do artigo? O que é a não recepção de uma lei pela Constituição? Quando é promulgada uma nova Constituição, você encerra o ordenamento jurídico anterior e inaugura um novo ordenamento jurídico, que tem como base a Constituição. Tudo que não for de acordo com aquela Constituição, primeiro, ele morreu. Agora, tem determinadas leis, mas essa lei aqui ela não tem nenhuma incompatibilidade, não vamos promulgar de novo todas aquelas leis anteriores. Tá. Então, essas leis, elas são consideradas como renovadas. Elas continuam vigendo, mas porque elas foram reconhecidas pela Constituição como... Só que isso tudo é feito de uma forma informal. Ninguém vai lá e diz, essa lei foi recepcionada, essa lei não foi recepcionada. É como um entendimento comum. Todo mundo sabe, mais ou menos. O Código Tributário, por exemplo... Teve uma grande discussão, foi recepcionado, não foi recepcionado, foi debatido e foi concluído que ele estaria recepcionado. Mas isso não aconteceu com o Estatuto do Estrangeiro. O que aconteceu foi que todos esses anos veio sendo discutido, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, precisamos de uma nova lei de imigração, porque a Constituição garante, o Estatuto está diferente, não é bem assim, temos que garantir os direitos, temos que garantir legalmente os direitos de estrangeiros. Mas a Constituição não fala... que está garantida a liberdade de expressão, está garantido o direito de propriedade, ele diz em cada artigo daquele, está garantido o direito de propriedade, exceto aos estrangeiros. Ele conceitua o que é o estrangeiro residente no país? Não. Ele diz, o estrangeiro residente no país tem esses direitos. Então, o que se conclui? Na prática, não foi aplicada essa não recepção, continuou sendo trabalhada em cima do Estatuto do Estrangeiro como se fosse uma norma plenamente em vigor e compatível com a Constituição, o que ela não é, e foi batalhado para que fosse feita então uma nova lei de imigração. Em 2005 teve um anteprojeto apresentado pelo Ministério da Justiça, só que ele repetia basicamente as mesmas coisas do Estatuto. Daí, em 2013, teve um novo projeto colocado em trâmite no Senado, que ainda não era bom e que foi sendo trabalhado, teve bastante avanço. Em 2014 teve a Comigrar, que ela compilou uma série de demandas, uma série de propostas, e a partir da Comigrar foi, concluindo ali os trabalhos na Comigrar, foi feito um anteprojeto do Ministério da Justiça que foi apresentado em 2014. E a partir desse anteprojeto, que foi apresentado no Senado Federal, teve mais modificações nesse projeto de 2013 que estava em trâmite, que foi encaminhado à Câmara dos Deputados e que agora foi recentemente aprovado o relatório final e deve ir à votação ou não, agora a gente não sabe com o contexto político que a gente se encontra, esse novo projeto de lei, que agora não é o Estatuto do Estrangeiro, é o Projeto de Lei de Imigrações, que avança tremendamente no reconhecimento do que está na Constituição. porque a gente trabalha assim no Brasil. Precisa ficar dizendo 10 vezes da mesma, de várias formas diferentes, para a pessoa entender qual que é realmente a garantia. Senão a interpretação é sempre restritiva, sendo que em direitos humanos a interpretação sempre deve ser ampliativa. Mas enfim. E aí a gente tem esse projeto caminhando lá, mas ainda não tem, por exemplo, previsão de direito a voto. Então, o direito à cidadania do estrangeiro no Brasil, ela é vinculada à nacionalidade. Então, ele só vai ser realmente, plenamente equiparado ao nacional a partir do momento que ele adquire a nacionalidade. Isso também não está certo, porque a pessoa vive no Brasil vários anos, contribui, constrói, trabalha, ela é um cidadão do país. Mas a Constituição coloca como um pré-requisito, ao não conceder o direito a voto, ela coloca como um pré-requisito: ou você adquire a nacionalidade brasileira e deixa a tua nacionalidade, a tua cultura, a tua origem para trás, ou você não vai ter representação no Brasil, você vai ser sempre um estrangeiro, que a origem da palavra é um estranho. E isso impacta muito sobre o imigrante no país. A pessoa veio, ela está construindo sua vida, ela já não tem mais intenção de retornar, mas não significa que ela abriu mão de todas as suas características, sua origem, sua cultura. Aliás, é isso que constrói o próprio país, que o Brasil é, basicamente, hoje, um mix de todas as culturas do mundo, formando a cultura brasileira. Então, o novo projeto de lei ainda não coloca tudo que precisa ser colocado, mas já avança bastante. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, é que a restrição ao direito a voto, ela é uma restrição até constitucional, está na Constituição, mas não significa que isso também não pode ser modificado. Por quê? Porque não significa uma restrição de direito fundamental que é vedado pela Constituição, significa um avanço de inclusão cidadã, e isso é previsto pela Constituição. Então seria uma modificação que também é aceita. A justificativa no projeto de lei é que não foi colocada essa proposta de direito ao voto porque ela é vedada constitucionalmente, seria uma modificação constitucional para isso. Mas também não significa que não se possa criar instâncias para a participação democrática do migrante. Então, ao mesmo tempo, a gente faz esse estudo, esse trabalho pensando no avanço, na ampliação dos direitos, mas o nosso receio hoje é que simplesmente arquivem esse projeto de lei que prevê a garantia, que expressa as garantias, que, segundo o meu ver, a minha análise, elas já existem a partir da Constituição, e simplesmente você passar a reaplicar o Estatuto do Estrangeiro, já que não teve essa formalização da não recepção, e na prática várias leis vão modificando aqui, modificando ali, um decreto segundo o Estatuto do Estrangeiro. Então, na prática, ele tem sido trabalhado com uma lei plenamente em vigor. Só que se você colocar essa lei plenamente em vigor, você rasga a Constituição. Você rasga a Constituição. Quem sabe e compreende o que está acontecendo hoje no Brasil, em que você rasga a própria CLT, quem duvida que esse estatuto seja reavivado, como foi feito a partir da circular da Polícia Federal durante as manifestações e a partir desses dois delegados insanos que mandaram apresentar, ao estilo ditatorial, mandou o reitor apresentar a professora perante a Polícia Federal para que ela prestasse depoimento. Vocês querem algum exemplo mais escancaradamente ditatorial que isso? Em pleno 20 anos da Constituição, já mais de 20 anos da Constituição, prestar depoimento porque participou de atividades de natureza política. Então, dentro desse contexto, eu acho que o direito dos estrangeiros no Brasil, eles são realmente uma grande preocupação diante do cenário das possibilidades que se apresentam aí. Eu acho que isso precisa ser bastante debatido e talvez a gente venha enfrentar aí, como advogado do caso Lajur, novas questões sobre sobre isso, que são mais graves do que o que a gente veio trabalhando até agora.